trazer aqui vários assuntos que envolvem a relação do candidato com o Senado, com Brasília e todas essas questões. Acho que vale a gente começar pela questão que teve muita repercussão nos últimos meses com relação ao Fundo Garantidor de Crédito. Pro ouvinte leigo conhecer, aquela ideia que até 250 mil reais há uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que se acontecer qualquer problema com o banco, o Fundo Garantidor garante isso. A gente viu isso acontecendo com o Banco Master, né? Inclusive todo o problema que teve, todo mundo que tinha lá os até 250 mil reais, o Fundo Garantidor de Crédito acabou bancando isso. Em 2024, você fez uma proposta relacionada a isso, que foi para ampliar esse Fundo Garantidor para R$1 milhão. A gente teve uma proposta muito parecida também com o Ciro Nogueira e recentemente teve uma operação da PF com relação a esse assunto com ele. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta e por que essa ideia de aumentar para R$1 milhão lá em 2024.
Felipe, obrigado pela pergunta, porque esse é um assunto de extrema importância. O Fundo Garantidor de Crédito, como você mesmo explicou, é uma espécie de seguro. Então todo mundo tem o seu dinheiro no banco. Se o dono do banco, se o banco vai à falência, né, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil reais. E restitui o cidadão sobre esse dinheiro. Agora, esse valor de 250 mil reais, ele foi estipulado em 2013. Desde então, ele não sofre correção monetária. Se a gente fosse aplicar um mero índice de inflação, esse valor já ia ter passado de R$1 milhão. Não é justo para o cidadão, para qualquer um de nós que coloca o nosso dinheiro no banco, que o dono do banco cometa crimes, leve o banco à falência e a gente simplesmente perca o nosso dinheiro. Não é correto. É por isso que eu fiz esse projeto de lei, justamente para evitar que bandidos como Daniel Vorcaro faça malversação com o recurso do cidadão que está lá aplicado no banco e o cidadão simplesmente perca o seu dinheiro. Né? O meu projeto de lei era diferente do senador Ciro Nogueira, porque o do senador Ciro Nogueira era uma espécie de estatização do Fundo Garantidor de Crédito. Ele queria que o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo hoje privado, todo banco contribui mensalmente com o valor, aporta um valor para o Fundo Garantidor de Crédito. O projeto do Ciro Nogueira queria que esse fundo fosse um fundo público, gerido pelo poder público. O meu não. Eu quero que o dinheiro do cidadão, caso o banco vá à falência, né, que o cidadão tenha o seu dinheiro restituído por completo. Aliás, eu retirei o projeto de lei de pauta e no momento que eu entender adequado um pouco mais para frente, eu quero reapresentar. Os bancos no Brasil tiveram um lucro trilionário, em especial no governo Lula, que os bancos estão batendo recorde. Não é justo que o cidadão tenha o seu dinheiro roubado pelo dono do banco. No caso específico do Banco Master, inclusive, o dono do banco usava o dinheiro do cidadão que tinha colocado seu dinheiro no banco, para festas com prostitutas, para viagens para o senador Ciro Nogueira e outras viagens, para contrato de 130 milhões de reais com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, roubou o dinheiro do povo e agora o Fundo Garantidor de Crédito só restitui 250 mil. Tá errado.
De um lado tem essa questão, né? Então tem a inflação, deveria ter aumentado e tudo mais, mas de outro lado, se é aumentado esse valor, também não acaba dando uma brecha justamente para o banco que não tem como garantir se apoiar nisso para acabar vendendo mais títulos?
Isso também é uma falácia no meu ponto de vista, Felipe, porque veja, se o banco e todo banco contribui para o Fundo Garantidor de Crédito, se a gente aumenta a aplicação da restituição do FGC, esses bancos como o Banco Master e outros bancos pequenos, eles não vão ter o dinheiro necessário para restituir a parcela mensal ao FGC. Então, obviamente, qual é o papel que o Banco Central tem que fazer? Se o banco não tem dinheiro nem para aplicar no FGC a parcela que lhe é de direito, esse banco tem que sofrer liquidação, né? Então, quanto maior a cobertura do FGC, mais seguro o povo fica, mais seguro o investidor está. A gente não pode permitir que aconteça como aconteceu na época do Collor, em que ele pegou a poupança de todo mundo e usou o dinheiro para aquilo que ele quis. Porque hoje é assim que funciona. Os bancos têm lucros trilionários, como eu disse, o lucro dos bancos no governo Lula explodiu. Só que daí quando acontece um problema com o banco, o cidadão que tinha o seu dinheiro lá, ele simplesmente perde o seu dinheiro, fica a ver navios, tá errado.
Indo para outros assuntos que envolvem o Senado, uma discussão que também a gente viu aumentar muito nos últimos anos é a relação do Senado com o Supremo Tribunal Federal. É o Senado, o presidente do Senado, que pode abrir um processo de impeachment de um ministro do Supremo. Como que você avalia essa relação dos últimos anos e como você avalia um possível impeachment de um ministro do Supremo?
O Senado tem sido muito omisso nessa pauta ao longo desses últimos 8 anos. Se nós tivéssemos senadores com coragem para enfrentar esse debate, debate, certamente o judiciário não tinha se agigantado como está. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal julga tudo e todos, virou uma espécie de juizado de pequenas causas, atropela o poder legislativo. Nós vimos recentemente o ministro Alexandre de Moraes suspendendo a aplicação da lei da dosimetria, que foi votada pela Câmara, votada pelo Senado, foi vetada pelo Lula, nós derrubamos o veto e o único ministro simplesmente suspende a aplicação dessa lei. Então, está na hora de nós corrigirmos essas disparidades que nós estamos vendo acontecer em relação ao judiciário, especificamente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou favorável ao impeachment de ministros que abusam do seu poder. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, por inúmeras vezes já demonstrou que abusou e continua abusando das suas prerrogativas. Agora, eu também tenho defendido, Felipe, uma profunda reforma do Poder Judiciário. A gente tem que rediscutir qual é o papel da Suprema Corte Brasileira. Eu, particularmente, defendo que continue sendo uma prerrogativa do presidente da República fazer as indicações, sabatinado pelo Senado Federal, mas eu defendo que seja juiz de carreira com no mínimo 60 anos de idade. Defendo, portanto, mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Defendo que a gente diminua as atribuições da Suprema Corte. Eu gostaria muito de ter uma Suprema Corte, como nos Estados Unidos, uma corte exclusivamente constitucional. Então, essa reforma do judiciário certamente será pauta das eleições, e se nós tivermos maioria no Senado Federal, eu não tenho a menor dúvida de que será um dos grandes objetos de discussão no Senado Federal.
E aí, nesse contexto, a gente viu recentemente o Jorge Mesquita, que não teve a vaga aprovada no Supremo pelos senadores, é a primeira vez desde 1994 que isso aconteceu. Qual a sua avaliação com relação a essa negativa?
Finalmente, os senadores se levantaram, né, e rejeitaram uma indicação, péssima indicação, diga-se de passagem, do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. O Jorge Messias, ou como a ex-presidente Dilma o denominava, o Bessias, advogado-geral da União, ele disse na sabatina que ele era contra o aborto, mas já havia dado um parecer favorável à sistolia fetal, que é um procedimento cruel para fazer aborto em gestações avançadas. Ele perseguiu opositores do governo Lula, aparelhou a Advocacia-Geral da União e processou deputados por fala na tribuna, inclusive. Então o Senado fez muito bem, antes tarde do que nunca, mas fez muito bem em rejeitar essa indicação.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente conversa essa semana com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury. Seja muito bem-vindo, deputado.
Honra muito grande estar conversando com você, a todos os nossos ouvintes da TMC.
Deputado, eu vou começar voltando numa data aqui na própria TMC. A gente entrevistou recentemente aqui, ainda não tinha todo o jogo político tomando o caminho que tomou no nosso programa Cidade é Sua, e você falou que seria candidato ao governo. E aí, claro, muita coisa aconteceu e agora você é pré-candidato ao Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho desses caminhos que acabaram acontecendo nos últimos meses até você chegar à pré-candidatura ao Senado.
Olha, Felipe, eu trabalhei nos últimos anos buscando uma pré-candidatura ao governo do estado do Paraná. Percorri o Paraná por inteiro, conheço os 399 municípios e fiz todo o meu planejamento para disputar o governo do estado do Paraná. Mas uma candidatura ao governo do estado, ela não pode ser um projeto individual, é um projeto coletivo, e eu também não posso colocar a minha candidatura, a minha pré-candidatura, acima do estado do Paraná. Nenhum projeto político está acima do nosso estado, o estado do Paraná. Então, em conversa com o governador, mostrei a ele da minha viabilidade, mostrei a ele de todo o meu conhecimento, de ser um deputado municipalista, de ser um deputado que sempre priorizou as políticas públicas, que ajudou, através do meu trabalho, dos meus 6 mandatos, a transformar muitas cidades do estado do Paraná, que eu estava pronto para ser pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Mas que eu não defendia uma divisão, não defendia um afastamento. O governador entendeu que o nome do Sandro Alex era o nome que traria um consenso, era o nome que daria continuidade à sua gestão, e eu disse a ele, então, em virtude da sua decisão, eu não posso ser incoerente nesse momento. Tanto o governador quanto eu, presidindo dois poderes, nos últimos anos nós construímos uma paz política no estado do Paraná, uma pacificação entre os poderes. E essa paz política fez com que o Paraná prosperasse. E seria incoerente da minha parte da dele, no processo eleitoral, por uma vaidade ou por uma decisão individual, ter esse afastamento. E a minha ambição, ela nunca foi maior que a minha gratidão. E a gratidão que eu tenho pelo Paraná, mas principalmente pela postura do governador nessa condução, fez com que o governador me fizesse essa convocação para ser pré-candidato ao Senado, me fez um relato muito profundo de toda a sua condução nos últimos 7 anos e meio, e enfrentou dificuldades no seu governo, a maior pandemia nos últimos 100 anos, a maior crise hídrica nos últimos 90 anos, mas mesmo com todas essas dificuldades, fez um grande governo e o Paraná tem resultados positivos. E me fez a reclamação de que nesses momentos mais difíceis ele não contou com o apoio dos senadores do estado do Paraná. Por exemplo, a ponte de Guaratuba. Essa obra foi paralisada 3 vezes. Uma vez pelo Tribunal Regional Federal. O governador foi até Porto Alegre, junto comigo, com o ex-secretário Sandro Alex, e sentiu a falta dos senadores nesse momento. Obras importantes, por exemplo, como o contorno ferroviário de Curitiba, que era uma obra que nós gostaríamos de ter tirado do papel e que tem uma influência importante do governo federal. Nós sentimos as faltas dos senadores. Então o governador me faz essa convocação e eu me apresento hoje como pré-candidato ao Senado da República.
E a gente sabe como é o jogo político, então ainda muitas águas vão rolar. Então a próxima pergunta é nesse sentido: é indefinitiva essa pré-candidatura para o Senado ou ainda pode acabar rolando alguma outra coisa no caminho?
Não, está definido. O Sandro Alex é o nosso pré-candidato ao governo do estado. O Republicanos, meu partido, se reuniu na semana passada, em reunião da executiva, de forma unânime, decidiu indicar o meu nome como pré-candidato ao Senado nesta coligação com o PSD, que indica o nome do Sandro Alex como candidato ao governador.
E recentemente a gente viu cerca de 190 prefeitos do Paraná divulgando um manifesto público apoiando sua pré-candidatura ao governo antes desse momento, como você falou. Como é que fica agora essa articulação com esses prefeitos agora indo para o Senado?
E eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer o apoio que eu tive de quase metade dos prefeitos e prefeitas do estado do Paraná defendendo a minha pré-candidatura ao governo do estado do Paraná. E antes de tomar essa decisão como pré-candidato a senador, eu fiz questão de ligar para muitos prefeitos do estado do Paraná, mostrar a eles e toda a condução que foi feita, que eu acabei de relatar a você, de que uma ruptura nesse momento, um afastamento, não era bom para o estado do Paraná. Os paranenses querem hoje o que é a continuidade dessa paz política, da prosperidade, dessa transformação e dessa convocação que o governador me fez. E os prefeitos entenderam de que era importante também o Paraná ter pela primeira vez um senador municipalista. Um senador que vai ser a voz dos prefeitos em Brasília. Um senador que vai defender os interesses do Paraná e dos paranaenses. Nós precisamos resgatar a força dos senadores do Paraná em Brasília. Senadores que estejam lá defendendo o nosso estado, defendendo obras de infraestrutura importantes para o nosso estado. Então, os prefeitos entenderam dessa forma que, caso a minha eleição seja vitoriosa, eles vão ter a voz lá em Brasília e vão ter um senador que vai estar com o gabinete de portas abertas, defendendo os interesses dos municípios do estado do Paraná e ajudando na continuidade da transformação dessas cidades, que foi muito importante. A parceria que a Assembleia Legislativa do Paraná tem com o governo do estado, todos os anos devolvendo quase 700 milhões de reais, e o governo do estado aplicando esses recursos em políticas públicas, a Assembleia teve esse protagonismo junto com o governador na transformação de muitas cidades do estado do Paraná, trazendo qualidade de vida. E eu quero estar no Senado trazendo, seja quem for o governador, mantendo uma grande parceria e trazendo grandes obras de infraestrutura para os municípios paranaenses.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, eu sou Felipe Armato, essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Na edição de hoje, a gente está trazendo um compilado das sabatinas, das entrevistas que a gente fez com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Agora, nesse segundo bloco, você ouve a entrevista com Gleisi Hoffmann e já soltamos também uma prévia do que você vai ouvir ao longo dessa semana. Cristina Grêmio e Guto Silva, lembrando que todos eles vieram aqui no estúdio da TMC. Lembrando também que no primeiro bloco a gente já ouviu Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. Se você perdeu alguma coisa, vale lembrar, você confere a íntegra de todas as entrevistas no nosso canal no YouTube TMC News BR. Tem uma playlist lá chamada Sabatinas Senado Paraná. Você também acompanha os cortes no nosso Instagram, @TMCParaná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz nessa semana a sabatina com os pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe a deputada federal, ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que é a pasta responsável pela articulação política do governo, Gleisi Hoffmann, ela que também foi eleita senadora em 2010, foi ministra-chefe da Casa Civil entre junho de 2011 e 2014, no primeiro governo Dilma, e também foi candidata ao governo do Paraná nas eleições de 2014, falando uma breve introdução aqui. Seja muito bem-vinda, pré-candidata.
Obrigada, Felipe. Quero agradecer esse espaço e também cumprimentar todos os ouvintes da ETMC.
A gente tem muitos assuntos que envolvem o Senado. O Senado ganhou protagonismo nos últimos anos, principalmente nesse ano. Então, a gente vai tentar abordar na entrevista alguns pontos que acabam refletindo isso. E aí, no seu caso em específico, a gente tem uma questão que aconteceu recentemente, que foi a primeira vez desde 1894 que uma indicação do governo não é aprovada pelo Senado. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso, do Messias não ter sido aprovado. Como é que você avalia esse cenário sendo candidata, né, ou pré-candidata ao Senado, nesse cenário que pela primeira vez, depois de tanto tempo, um candidato não é aprovado?
Eu lamentei o acordão que houve, né? O Davi Alcolumbre não se comportou como presidente do Senado, se comportou como um líder partidário. Isso é muito ruim para a instituição. E teve um acordo ali, porque tinha interesse em aprovar o projeto que no dia seguinte foi aprovado, projeto da diminuição de pena para os golpistas e para o Bolsonaro, e o interesse de não instalar a CPI do Master, a CPMI do Master, que ele tinha que ler na sessão do Congresso que ele fez. Então isso foi acordado para derrotar a indicação do governo e ter essas duas coisas. E aí a gente viu, tá vendo o que que tá dando isso pro cenário nacional. Eu acho que foi uma vitória de pirro do Senado da República.
E aí a gente vê que justamente por isso a questão da indicação pro Supremo vira uma grande pauta para todos os pré-candidatos ao Senado. Muitos dos candidatos propõem mudanças na maneira que deve ser indicado o candidato pro Supremo. Qual a sua visão com relação a isso?
Acho que discutir a questão do Supremo e mudanças são necessárias, como discutir os nomes é uma prerrogativa do Senado. O Senado não pode extrapolar a sua prerrogativa. Quando ele faz uma sabatina de um nome, ele tem que saber se essa pessoa tem conduta ilibada e tem autoconhecimento jurídico, que era o caso do Messias. Não pode decidir na política, porque isso dificulta. Então, para fazer também uma reforma no outro órgão, que é o Senado, o Supremo, o Senado também tem que dar uma olhadinha para si mesmo, né? Porque eu estou achando que o Congresso Nacional também está precisando de uma reforminha.
E como você avalia esses pesos entre os três poderes que deveriam ter uma isonomia entre eles? E justamente a gente vê esse desequilíbrio acontecendo nesse momento.
Nós temos um problema grande, que é agora o orçamento público está muito nas mãos do Congresso Nacional. O número e o volume de emendas que nós temos é muito grande. São mais de 50 bi por ano. É quase que o que tem para investir no país inteiro o governo federal, o governo do Brasil. Isso realmente está distorcendo o papel do Congresso Nacional, porque nós não temos um processo aqui de parlamentarismo, nós temos um processo de presidencialismo com executivo, legislativo e judiciário. Quando um órgão fica muito forte e passa a ter intervenção na realidade dos outros, isso desequilibra e não é bom para o país nem para a democracia.
E ainda na questão do Supremo, uma das pautas para os pré-candidatos ao Senado é em que momento deve existir ou se deve existir ou não a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Qual a sua visão com relação a isso? Em que momento você acha que deve haver um pedido de impeachment ou aceitar o pedido de impeachment?
Impeachment é uma prerrogativa do Senado. Agora, para fazer impeachment, você tem que ter base legal e constitucional. Qual é o crime de responsabilidade ou o crime cometido pela pessoa que está ocupando o cargo? Vocês viram o que deu impeachment da Dilma? Fizeram um impeachment que não foi impeachment, foi golpe. Não tinha crime de responsabilidade. Depois que tiraram a Dilma, desestabilizou completamente o país. Ou seja, a gente teve um governo pífio depois do Temer, depois veio a eleição de Bolsonaro, a extrema-direita entrou, tivemos desestabilização, estamos pagando a conta até hoje. Então, isso não é brincadeira. Eu não tenho problema nenhum de participar de um processo de impeachment e votar impeachment de ministro Supremo, desde que tenha base legal para fazê-lo. Não pode ser uma aventura política.
E aí, avançando para outros temas que envolvem o Senado, nessas discussões também a gente vê, desde o ano passado, muitas discussões com relação à anistia e à dosimetria. Qual a sua avaliação com relação a esses assuntos?
Infelizmente, nós tivemos um retrocesso imenso com aquela votação da derrubada do veto do presidente Lula. O presidente Lula vetou aquele projeto que reduzia a pena para os golpistas. O que nós falamos com isso quando o Congresso derrotou? Podem ir lá e fazer de novo. Então pode ir lá e quebrar todo o Congresso Nacional novamente, vai lá e quebra o Supremo, quebra o Palácio do Planalto. Planalto, mas mais que isso, vai lá e tenta dar um golpe, matar o presidente da República, como eles queriam, que estavam no documento, matar ministro do Supremo. Ou seja, as pessoas não se conformam, quem disputou a eleição não se conformou de perder nas urnas, quer ganhar na força. Nós não podemos ser isso, a nossa democracia ainda é muito jovem, a gente precisa fortalecê-la. Só ela dá condições para a gente fazer uma discussão de responsabilidade nesse país.
E avançando em outros assuntos, uma das discussões também ganhou muito espaço nos últimos anos e agora volta à pauta, é a rediscussão da escala 6x1. Qual a sua visão com relação a esse assunto?
Eu sou a favor do fim da escala 6x1. Acho que as pessoas têm que ter qualidade de vida. As pessoas têm que ter pelo menos 2 dias de descanso por semana. E aí eu falo diretamente com as mulheres, que são as que majoritariamente trabalham no setor de serviço, no setor de comércio. Não é justo, principalmente para a mulher que já tem dupla jornada, só ter 1 dia de folga na semana. E isso não vai ter um impacto, como estão dizendo. Mesma coisa diziam do 13º, diziam das férias, diziam do aumento do salário mínimo. Se você tem qualidade de vida depois do trabalho, você fica mais produtivo e produtividade melhora a produção da empresa e, portanto, reduz custo. Então, nós temos que fazer uma discussão séria sobre isso.
E aí, avançando com relação a essa parte do mercado de trabalho, há também uma discussão e que foi aparecendo nos últimos meses com relação à possibilidade de uma taxação mínima, de ter um valor com relação às pessoas que trabalham com aplicativos. Tem algumas idas e vindas com relação a isso. Qual a sua visão com relação a esse assunto?
Eu sou contra ter qualquer taxação para quem trabalha com aplicativo. O que a gente precisa garantir é direito mínimo para quem trabalha com aplicativo. Isso que está sendo discutido, inclusive, com os representantes deles no âmbito do Congresso e no âmbito do governo. Mas nós não temos que fazer nenhuma taxação para quem trabalha em aplicativo.
E aí a gente olha, então, a gente está falando de questões de emprego. 6x1 acaba pegando ali as pessoas que têm o trabalho formal. Quando a gente fala de aplicativo, a gente tem toda uma gama de pessoas que trabalham na informalidade. Se a gente for olhar historicamente, a esquerda sempre trabalhou principalmente com as pessoas que estão no mercado de trabalho formal. Qual a sua visão de como a esquerda está trabalhando com essas pessoas que não estão na formalidade, com a pessoa do aplicativo, o motorista que também de aplicativo, que ele acaba não enxergando essa questão do mercado formal?
Geralmente quem está no trabalho formal tem mais organização sindical. Infelizmente quem não está não tem. Eu acho que a gente tem que incentivar essas pessoas a ter organização e eles começarem a falar por eles mesmos, trazerem as pautas que querem. Porque não é certo eu ir lá e dizer para uma pessoa que está em aplicativo o que ela tem que fazer, para uma pessoa que está na informalidade o que ela tem que fazer. Mas ela sabe onde calo aperta, sabe aonde dói, sabe o que precisa. Então nós temos que ter essa pauta também organizada por parte desses trabalhadores. Se nós formos aprovar uma lei no Congresso, o que que ela tem que ter de básico para ajudar essas pessoas? Não é retirar a liberdade deles, nem a forma como eles trabalham, mas o que que pega, o que que dói, o que que tem que melhorar. Eu acho que isso é o nosso papel, de ouvir e de fazer. Com os trabalhadores formais, a gente sempre estabeleceu isso. Então, acho que, e o que a gente leva para o Congresso é o que a gente ouve deles. Então, acho que nós temos que ouvir esses trabalhadores para também poder representá-los efetivamente.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente segue nessa semana fazendo as sabatinas, as entrevistas com as principais pré-candidatas ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TMC a jornalista Cristina Grêmio, que está no PSD agora, pré-candidata ao Senado, seja bem-vinda.
Obrigada, Felipe, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria também falar com a audiência.
A gente olhando o teu histórico aí desde as eleições de Curitiba, a gente viu que desde muito cedo, lá após as eleições, você se manifestou que seria a candidata ao Senado, agora estamos no momento de pré-candidatura. Mas a gente viu muita coisa acontecer nos últimos meses aqui no Paraná e o teu nome também foi sondado muitas vezes para ser vice-governadora. Então, mesmo você tendo se posicionado várias vezes como candidata ao Senado, eu queria que você falasse isso. É Senado mesmo? Existe uma possibilidade de ser vice numa chapa ao governo ou não?
Você está correto em todas as colocações. Na verdade, a única questão que eu queria corrigir é que não foi considerado meu nome para vice de muito tempo para cá. Eu realmente fui a primeira paranaense pré-lançada candidata ao Senado, isso foi em fevereiro de 2025. Então já faz um ano e três meses aí que eu estou nessa caminhada. Naquele momento eu tinha acabado de me filiar ao Podemos, foi uma filiação em Brasília, e a presidente nacional do partido já me pré-lançou candidata ao Senado. Claro, muito precocemente, mas era uma demanda que veio do pós-eleição municipal. Já no dia seguinte do segundo turno em Curitiba, o eleitor pedia muito isso, já focando nas eleições de 2026. Quando começou a aproximar o ano eleitoral, e já nesse início de ano eleitoral, começou aquela corrida dos partidos atrás dos melhores candidatos e dos próprios candidatos tentando se posicionar, que é a famosa janela partidária, né? Eu estava brincando aqui nos bastidores, mas é como eu defino melhor, quase como se fosse uma eleição 6 meses antes, sem que o eleitor veja. É uma disputa dentro dos partidos, na política partidária mesmo. E ali eu já estava num outro partido, já tinha feito uma mudança do Podemos para a União Brasil, na época convite do então presidente do União Brasil estadual, senador Sérgio Moro, e continuava a minha campanha para Senado. Então, se veja, o ano de 2025 inteirinho eu fiz uma pré-campanha muito intensa, eu visitei 96 cidades, a gente já pode falar sobre a minha jornada para Senado, e ninguém falava em vice-governadoria ou qualquer outro cargo. Acontece que agora, nesse período mais recente da janela partidária, o senador Sérgio Moro fez uma movimentação e foi para outro partido. Eu fiquei sozinha no União Brasil, sem dirigente partidário, no meio da janela partidária, a chapa toda desfeita, porque a maior parte dos deputados federais e estaduais da chapa que nós tínhamos montado migrou com ele para o novo partido dele, onde não houve espaço para mim. Não como pré-candidato ao Senado, que era o que eu vinha trabalhando. E o PSD me fez esse convite. Na época, o governador Ratinho Júnior, como dirigente partidário, fez essa aproximação, me fez o convite, e ele é que trouxe essa possibilidade. Então, o que ele disse? Teu nome é um nome para majoritária, o PSD quer você conosco, eu só te peço que você amplie a visão e considere, eventualmente, também ser cotada para vice-governadoria, porque a gente vai ver dentro do grupo aqui aonde que o nome compõe melhor, porque é uma composição mesmo, a chapa, né? E 2 semanas depois que eu me filiei, ali já no finzinho da janela partidária, que foi também no meio de uma semana de feriado, né, na Semana Santa, o governador anunciou o pré-candidato do PSD ao governo do estado, que é o deputado Sandro Alex, ex-secretário de infraestrutura do estado do Paraná, e declarou um primeiro apoio ao presidente da Assembleia, Alexandre Cury, que hoje está no Republicanos, não é mais do PSD, ao Senado. Então falta indicar quem vai ser o candidato ao Senado do PSD, o partido terá um candidato, e falta indicar quem será o indicado para vice-governador. O meu nome está aí nessas duas vagas aí, transitando, e a gente está aguardando a decisão do partido.
E o que você prefere? Prefere o Palácio Iguaçu ou Brasília?
Olha, não é uma questão de preferência. Eu venho trabalhando para Senado, como eu te disse, há 1 ano e 3 meses. E foi bem intensa essa jornada, porque a partir do momento em que eu entendi essa demanda orgânica, assim como a minha candidatura a prefeita também veio da própria população, havia uma demanda orgânica muito intensa, e é incrível, eu não sabia como o interior do estado tinha acompanhado a eleição aqui na capital. E foi muito intenso esse acompanhamento. Então veio uma demanda muito forte para que eu me candidatasse a Senado. Consegui partido, me filiei, fui pré-lançada a Senado e comecei imediatamente a minha jornada. Como eu te disse antes, eu visitei 96 cidades, uma jornada praticamente toda de carro. Eu fiz mais de 40 mil quilômetros dentro do Paraná. É uma volta ao mundo dentro do estado em 1 ano, é muito intenso isso. Eu cheguei a visitar, assim, 17 cidades em 4 dias. E é visitar a cidade, é visitar o prefeito, ter reunião com o prefeito, visitar a Câmara Municipal, conversar com o presidente de Câmara, com boa parte dos vereadores, e também lideranças comunitárias, visitar cooperativas agrícolas, propriedades rurais, visitei muito hospital, APAE, estava naquele momento da insegurança, da permanência das APAEs, né? Então visitei muitas APAEs, escolas, asilos, programas sociais que atendem moradores de rua. Fui conhecendo o Paraná por dentro, nas várias regiões, e também ouvindo as demandas. Então é um trabalho, uma base consolidada já para Senado. O que não inviabiliza a vice-governadoria, porque de toda forma eu estou percorrendo o estado do Paraná e a gente quer, né, governadores, vice-governadores, senadores que entendam realmente o que o estado produz, o que o estado precisa, quais são as carências do estado, para a gente ou em Brasília ou aqui no Palácio Iguaçu trabalhar por isso, né?
E você contou um pouquinho dessa história, a gente viu que mudou muita coisa, como você mesmo falou, e muito recentemente também entrou o Guto Silva com relação a pré-candidato ao Senado, inclusive é um dos nossos entrevistados aqui também. Eu queria que você falasse um pouco disso, como você vê essa relação com o Guto Silva, se você chegou a conversar com ele ou não, e como fica essa relação dentro do PSD.
Encontrei o Guto poucas vezes, a gente teve uma reunião de aproximação, ainda antes dele ser cotado para governador, até porque ele chegou a ser lançado, pré-lançado inicialmente como o candidato do governador para a sucessão. Foi na época que eu estava transitando do Podemos pro União Brasil, então assim, na minha jornada também tinha coisas para se resolverem, Depois a gente se encontrou mais recentemente, eu já no PSD, ele já como pré-candidato a governo, né, que ele estava ali aguardando essa decisão do governador. Foi numa reunião com vários secretários, inclusive, que o governador fez para meio que me apresentar como a nova filiada do partido e me apresentar não só os nomes que ele estava cotando para governador, mas outros nomes da equipe de governo. Nenhuma reunião formal, assim, foi um almoço, mas fui muito bem recebida. E depois não o encontrei mais. Aí teve esse anúncio do governador, ele parece que viajou para alguma questão de estudo dele, algum curso que ele estava finalizando doutorado, eu acho que eu vi nas redes sociais dele, e eu não o encontrei mais. Estive em algumas inaugurações aí de obras com o governador, com a equipe de governo, a convite do governador, e não vi mais o Guto Silva. Então eu acho que ele anda meio afastado. Reunião partidária eu não participei de nenhuma até hoje, é recente a minha vinda para o PSD, então não sei te dizer exatamente o que que ele está planejando para o futuro político dele. Agora a pré-campanha é justamente para isso. As pessoas se apresentam, falam para o eleitor do estado quem são, o que elas pretendem fazer, e ele tem todo o direito de estar aí buscando o espaço dele, né?
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente conversa com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A gente recebe o ex-secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná e secretário das Cidades também, Guto Silva. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Uma alegria estar aqui com você, com a Helena, podendo fazer essa conversa direta, franca, com todos os paranaenses. Esse momento importante, né? De a gente poder escolher os nossos governantes para os próximos anos. E, obviamente, o país teve um processo de polarização, está quente as eleições, mas tenho convicção que há espaço para um debate importante, falando diretamente com o cidadão.
Vou voltar alguns meses atrás, você veio aqui na rádio, acho que lá pelo mês de janeiro e fevereiro, a gente entrevistou e você falou que era pré-candidato ao governo do Paraná. Muita coisa aconteceu depois e agora você se coloca como pré-candidato ao Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho, do que acabou acontecendo internamente, da questão do governo para o Senado.
Olha, Felipe, eu tenho serviços prestados aí no Paraná, quase 18 anos que eu sirvo o Estado como deputado estadual, depois como secretário-chefe da Casa Civil, como secretário do Planejamento, agora, recentemente, como secretário das Cidades. E a gente fala sempre que a gente não disputa uma cadeira, um cargo, você disputa a possibilidade de você entregar, transformar a vida das pessoas. E naquele momento me foi posta a possibilidade de poder suceder um projeto que, de uma forma direta, ajudei a construir com todos os colegas, né? Do governo Ratinho Júnior. Um governo bem avaliado, um governo que tem entregas importantes para a população, e me foi colocado nessa posição de poder suceder o governador. Mas a experiência política também e nossa trajetória, a gente compreende muito bem sobre o ritmo da política, o ritmo das eleições e as pausas eleitorais. Então, entendeu que naquele momento, nesse momento eleitoral, é uma escolha diferente, né? Mas eu tô, obviamente, muito tranquilo, porque eu participo desse processo há muitos anos, né? E a gente sabe que na política tem um ritmo próprio. A política tem suas pausas, seus avanços. E, obviamente, de um projeto que estava focado para poder suceder como governador, tive que agora fazer uma pausa estratégica, repensar, reorganizar, fazer uma nova avaliação para poder encontrar uma forma de continuar contribuindo com o Estado, mas obviamente com uma conexão direta com o cidadão. Eu tenho muito orgulho do trabalho que realizo até aqui, né? Sempre muito focado em levar resultado para as pessoas, em poder resolver o dia a dia das pessoas, sempre foi esse meu espírito, já com bastante experiência. E agora é um momento diferente, né? Um momento de poder, quem sabe, representar o Paraná em Brasília, de uma forma mais atuante, o Estado que é tão importante, o quarto Estado da Federação na economia, um Estado que cresce e desenvolve e que, na minha opinião, precisa de mais protagonismo no Senado, precisa de opiniões mais firmes em defesa dos paranaenses. Não pretendo ser um senador de partido, um puxadinho do partido, preciso ser um senador do Paraná. Esse é meu partido. Sempre foi uma forma independente, clara, com posições muito, muito firmes, e assim que eu pretendo, nessa caminhada como pré-candidato ao Senado, me apresentar a todos os paranaenses.
E tanto você quanto o Sandro Alex e o Ratinho Júnior sempre sinalizaram que foram muito próximos. Eu queria que você falasse como é que foi esse momento dessas definições, se arranhou alguma coisa entre vocês ou não?
Não, tá muito tranquilo, né? Eu tenho um trabalho de forma respeitosa com o Sandro, com o Sandro Alex, com o próprio governador. Temos um trabalho de 7 anos, né? Todos os dias para poder melhorar a vida das pessoas. E projeto político é assim, a gente tem essa experiência, a gente sabe como as coisas na política funcionam. E às vezes tem essa possibilidade, abre-se oportunidades, às vezes fecha uma portinha, isso faz parte da dinâmica política. Meu objetivo é poder servir. Eu venho até aqui servindo o povo do Paraná, trabalhando pelo Paraná, sempre de cabeça erguida, sem problema nenhum, sempre buscando o melhor. E essa minha energia, essa experiência no executivo, eu tenho convicção que pode contribuir muito com o meu estado. Então, eu sou um servidor, gosto de servir, estou à disposição do partido para poder fazer essa construção, para poder ter um nome forte que represente os interesses coletivos do Paraná. E, obviamente, esse é um trabalho coletivo, ninguém é candidato a si mesmo, né? Então, tenho procurado construir, conversar, dialogar com as bases, com os deputados, com os prefeitos, com as lideranças partidárias, para encontrar um caminho que o partido possa estar representado. E nessa minha trajetória, eu fui fundador do PSD, né? Fundei o PSD, fui secretário de Estado em pastas diferentes pelo partido, fui deputado estadual, era representante da mesa diretora pelo partido. Então, é legítimo que a gente possa apresentar um projeto que dê voz, um projeto protagonista, não é um projeto tímido, para que o Paraná possa ser escutado, ser ouvido em Brasília.
E aí, quando a gente olha que houve a definição do Sandro Alex para o governo, demorou um tempo até para ter a tua pré-candidatura para o Senado. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Você ficou pensando para que lado ia, que possibilidades que apareceram para chegar à ideia da pré-candidatura para o Senado?
Eu fiquei silenciado, né? Eu fiquei silenciado, organizando a trajetória, né? Porque teve que fazer uma recomposição para entender melhor como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir. Entendo que o Paraná precisa de um Senado não discreto. O Paraná é muito importante para ter uma voz tímida defendendo seus interesses. E vejo que é um grande momento pelo crescimento do Estado, pelo bom momento econômico, pela força de trabalho da nossa gente, que precisa ter alguém que defenda o Partido Paraná. A gente vê acompanhando, defende Partido A, Partido B, mas quem está defendendo os interesses do Estado, do Paraná? E nessa lógica que estou aqui refletindo, pensando com a cabeça cheia de novas possibilidades e propostas para que a gente possa levar uma voz altiva, uma voz independente, uma voz de trabalho com resultados para fazer esse bom debate pelo nosso estado.
E para a gente fechar esse ciclo aqui dessa primeira parte da escolha para o Senado, a gente já está no momento de pré-candidatura, então muita coisa pode acontecer, como muita coisa aconteceu nos últimos meses. Há alguma possibilidade ainda de trocar para onde você vai ou efetivamente é o Senado mesmo?
Olha, política a gente brinca, vaca voa e até de ré, né? Eu já estou já bastante experiente, tudo pode acontecer, mas eu acho que o caminho eleitoral já começa a tomar seus contornos, né? E vejo, Felipe, que há necessidade de a gente fazer debates importantes em Brasília. Nós estamos discutindo tudo, né? O STF, que é uma pauta importante, mas tem discussões agudas que precisam ser repensadas. Os idosos, o idoso que está em casa me escutando, idoso, vamos colocar 60 mais, 65 mais, aposentado. Hoje no Brasil tá discutindo se vai pagar comida no supermercado ou se vai pagar remédio. Isso é uma realidade econômica que nós precisamos ter políticas públicas mais firmes em defesa desse idoso. Que a inflação está comendo salário, está contando moeda. E na Europa, que o envelhecimento é uma coisa boa, que você tem uma certa estabilidade, no Brasil é quase condenatório. Então, não está certo, não tá legal. Tem muita coisa acontecendo no Brasil que eu estou olhando, estou observando. E uma dessas é que esse atendimento é idoso. Nós teremos já no Paraná, ano que vem, mais idosos que crianças e jovens. A população está envelhecendo. Então, nada mais justo a gente pensar mecanismos para poder dar garantia de vida melhor. Mas esse é um debate, e outros que eu gostaria de mencionar aqui, não está sendo colocado. Debate, é de direito ou esquerdo? Estou preocupado com o idoso que está em casa. Está com o dinheirinho apertado, tá sofrendo, tá machucado. Então, esse tipo de estratégia que eu pretendo levar para o Senado. Uma discutir questões pontuais para os paranaenses. Desde o idoso, questões de combate a crimes sexuais, que eu acho que precisa de uma reforma importante do ponto de vista legal. A questão do Supremo. Então, eu pretendo levar para esse debate assuntos importantes em defesa de alguns segmentos que eu acho que são estratégicos, confio que são estratégicos para a gente poder levantar voz a uma parcela da população que está silenciada, que está sem representatividade.
Essa foi a edição especial do programa Cidade é Sua, esse compilado com as entrevistas, com as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Vale lembrar que a gente já entrevistou também os principais pré-candidatos ao governo do estado. Se você perdeu alguma dessas entrevistas, vale lembrar, você encontra elas na íntegra em imagens no nosso YouTube, @tmcnewsbr. Tem uma playlist lá chamada Sabatinas Senado Paraná, que você confere essas entrevistas que a gente ouviu agora no programa. E tem uma outra playlist lá também que coloca pré-candidatos ao governo do Paraná, mostrando também as entrevistas que a gente fez com os pré-candidatos ao governo do estado. Também tem os cortes do nosso Instagram, @tmcparaná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Duas e um, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, se reuniu nesta terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Imagens do encontro foram divulgadas por aliados do senador nas redes sociais. Até o momento, o governo americano não confirmou oficialmente a reunião. Flávio Bolsonaro chegou a Washington no dia anterior, no caso segunda-feira, e ficou hospedado em um hotel com diárias a partir de $500, cerca de R$ 2.500. Segundo Paulo Figueiredo, que acompanhou a visita ao lado de Eduardo Bolsonaro, o objetivo do encontro era apresentar um pedido formal às autoridades americanas. Flávio Bolsonaro pediu para que os Estados Unidos classifiquem o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas estrangeiras. De acordo com Paulo Figueiredo, a documentação relacionada ao pedido já foi entregue ao governo americano. O conteúdo detalhado da conversa entre Flávio e Donald Trump não foi divulgado. Também não houve manifestações oficiais de Trump sobre o pedido apresentado pelo senador brasileiro. Antes da reunião, Flávio afirmou apenas que em breve todos saberão o teor da conversa e que o encontro teria sido muito bom. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira acabar com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados. Com a decisão, juízes e desembargadores que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e também o salário. A nova regra vale para magistrados de todos os tribunais do país, com exceção dos próprios ministros do STF. O caso analisado pela corte envolve um juiz afastado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o magistrado que atuava em Mangaratiba teria favorecido grupos políticos, liberado bens bloqueados de forma irregular, beneficiado milicianos e cometido irregularidades em decisões judiciais. O relator do processo foi o ministro Flávio Dino. Em março, Dino já havia determinado que o CNJ passasse a adotar a perda do cargo como punição máxima para casos graves. No voto, o ministro afirmou que a reforma da Previdência de 2019 retirou da Constituição a base legal para manter a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar. Segundo Dino, as novas regras previdenciárias mudaram também as normas aplicadas à magistratura e à competência do CNJ. Ele destacou ainda que o artigo 40 da Constituição, que trata da aposentadoria dos servidores públicos, não prevê a aposentadoria compulsória como forma de punição. Na prática, a decisão abre caminho para que magistrados condenados por venda de sentenças, assédio moral ou sexual e favorecimento a organizações criminosas percam definitivamente o cargo e a remuneração. Antes, a punição mais comum nesses casos era a aposentadoria compulsória, que mantinha o pagamento do salário do magistrado afastado. A solução para resolver o rombo deixado pelo escândalo do Banco Master no Banco de Brasília deve envolver um empréstimo. O acordo foi fechado nesta terça-feira entre a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, ministro da Fazenda, Dário Durigan, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e os membros do BRB e do Banco Central. A operação deve ser feita por meio de um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito, com garantia oferecida por um grupo de bancos e contra-garantia ligada aos recursos que o Distrito Federal recebe do Fundo de Participações dos Estados e do Fundo de Participações dos Municípios, sem necessidade de aval da União. Uma nova rodada de negociações deve acontecer na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, quando deve ser apresentada uma proposta definitiva. E uma mulher de 48 anos morreu na manhã desta terça-feira após passar mal depois de realizar um procedimento estético em uma clínica no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira. O atendimento aconteceu em um consultório localizado no edifício Brooklyn Office, na Avenida Santo Amaro. De acordo com a Polícia Militar, Roseli havia feito um procedimento de preenchimento nos glúteos e nas coxas na segunda-feira. Na manhã seguinte, ela começou a se sentir mal no hotel onde estava hospedada e entrou em contato com a médica responsável pelo procedimento, identificada no boletim como Tabita Nunes Marcolino Jorge. Ainda segundo o registro policial, a médica orientou que a paciente fosse levada até o consultório para uma avaliação. Ao chegar ao prédio comercial, porém, Roseli sofreu uma parada cardiorrespiratória na recepção. O boletim aponta que a médica iniciou manobras de reanimação antes da chegada do SAMU. As equipes de resgate também tentaram socorrer a vítima, mas a morte foi confirmada no local às 10h05 da manhã. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita e morte acidental. O caso vai ser investigado para apurar as circunstâncias do procedimento e a causa da morte. A filha da vítima e a médica responsável pelo atendimento prestaram depoimentos no distrito policial. Duas horas, 8 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Vamos agora para o bloco do Dinheiro TMC, porque nesta edição, Thiago Matheus e a Estela Ribeiro trazem informações envolvendo economia e a Copa do Mundo. Vamos conferir e para cuidar muito bem do nosso dinheiro, ainda mais nessa época.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou, como sempre, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, para quem ouve a gente aqui na audiência da TMC, para quem nos assiste também, @TMCNewsBR. Programa que ajuda você a ficar de bem com o seu bolso, fazer as pazes com a finança. E mais do que isso, Estela, hoje é um programa especial porque a gente vai tratar de economia, mas vai trazer uma paixão do brasileiro, que é o futebol, Copa do Mundo. O quanto que uma Copa pode mexer com a nossa economia, pode mexer com o seu bolso, seus afazeres, o happy hour, as compras. Será que você vai gastar mais? Vai se endividar mais? Vamos falar com especialistas, vamos tratar do assunto ao longo dessa próxima hora de Dinheiro TMC.
É isso aí. Então a gente começa com as principais manchetes dessa semana, assuntos que de uma maneira ou de outra acabam afetando o nosso bolso. E olha só, a Índia mandou a população trabalhar de casa para reduzir o consumo de combustível devido à falta de petróleo. Essa orientação foi dada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi e marca uma mudança de tom que é incomum nesse país que está acostumado a políticas de estímulo ao crescimento, reflete também a pressão crescente sobre a economia.
Outra notícia importante ao longo dessa semana foi que a Meta, ela demitiu 8 mil funcionários para priorizar gastos com inteligência artificial. Então, os desligamentos, eles foram anunciados na última quarta-feira e eles representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.
O Lula anunciou 30 bilhões de reais em crédito para quem quer comprar carros, para ser motorista de aplicativo e também para táxis. Olha só, e a diferença de juros entre homens e mulheres, viu? Esses financiamentos ficarão disponíveis a partir de junho e podem ser feitos até 72 meses. A expectativa é de que esse estímulo possa ampliar em 300 mil vendas de carros para aplicativos ou para táxis.
Outra notícia que importa para você, que mexe muito com a nossa economia e com o nosso bolso, é que a ANEEL aprovou o uso de mais de 5 bilhões de reais para reduzir conta de luz em até 4,5% ao longo desse ano de 2026. Então, são recursos que serão usados para reduzir as tarifas de energia de consumidores atendidos por 22 distribuidoras das regiões Norte e Nordeste além do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo.
E já que o nosso tema é a Copa do Mundo, olha só que curiosidade. Foi feita uma análise comparando o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao valor, ao preço da camisa da seleção brasileira que vai ser usada durante a Copa. E isso mostrou que a nossa é a camisa mais cara dentre os países campeões. Não é louco isso? É o cruzamento entre a renda média mensal dos brasileiros e os R$ 749,99 cobrados pela Nike por cada camisa, mostra que o Brasil é o país onde o preço do uniforme mais pesa no bolso do torcedor.
É um aumento considerável, significativo, em comparação aí com a última Copa. Outra notícia que importa para você é que a Petrobras prevê R$ 6 bilhões para a Replan e anuncia a produção de combustível de aviação nesse ano de 2026. A refinaria de Paulínia, é um município que fica no estado de São Paulo, ela deve produzir o combustível usando fontes como óleos vegetais, gorduras de origem animal e também óleo de cozinha usado. A capacidade da unidade será ampliada em 5%.
E o Brasil tem o menor número de bebês não registrados no ano de nascimento, segundo o IBGE. Esse levantamento indica que o percentual de crianças que deixaram de ser registradas no ano de nascimento atingiu o índice de 0,95%, o menor valor da série histórica iniciada em 2015.
E o Conselho da Petrobras, ele aprova a adesão de subsídio do governo para combustíveis. A medida abre espaço para que a estatal reajuste preços com impacto menor nas bombas em meio à pressão provocada pela alta do petróleo no mercado internacional.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve numa visita relâmpago lá, né, à China. E entre conversas com o Xi Jinping, o presidente da China, a China renovou a licença de mais de 400 exportadores de carne vinda dos Estados Unidos. Essa medida reabre o mercado asiático para centenas de plantas americanas de carne bovina e sinaliza a tentativa de aproximação entre as duas maiores economias do mundo após dias de negociação em Pequim. E a gente lembra que anteriormente a China também fez restrições à carne que ela importa do Brasil. Então esse contraponto, ela ampliou a importação dos Estados Unidos e diminuiu a importação do Brasil.
E falando desse ponto, dessas restrições, tem novidade ao longo dessa semana, porque o país asiático também retomou a compra de carne bovina, mas de apenas 3 frigoríficos brasileiros, após mais de um ano. Então, entre eles, está a unidade de Mozarlândia, da JBS, a maior processadora de carne do mundo. O Ministério da Agricultura ainda solicitou a habilitação de 33 novos frigoríficos brasileiros para a exportação ao país.
E a gente tem esse clima em torno dos jogadores de futebol, né? A gente sabe que muitos deles ganham salários milionários, o que faz com que muitas crianças e adolescentes sonhem com essa carreira de ser jogador de futebol. Olha só, os 28 jogadores convocados para a seleção brasileira valem cerca de 908 milhões de euros.
Ô, louco.
O equivalente a 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 31 milhões de reais, segundo o site especializado em valores de mercado do futebol, a Transfermarkt. Apesar de ser o atleta mais badalado da seleção, o Neymar está longe de ser o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 150 milhões de euros.
É para respirar fundo, Estela Ribeiro. Estes foram os destaques, as manchetes que envolvem economia para você aqui no nosso Dinheiro TMC. Mas agora, vamos fazer aquele giro pelas praças da TMC, praças espalhadas pelo nosso Brasilzão. A gente começa querendo saber um pouco mais sobre as vendas de televisões no Rio de Janeiro, que pelo que eu soube vão crescer 10% no período da Copa do Mundo. É aquela coisa, né? Chega a Copa do Mundo, então tem muitas promoções, seja na alimentação, nas viagens, mas principalmente nos eletrônicos, eletrodomésticos para sua casa. E um levantamento mostrou que todo o setor do comércio da cidade maravilhosa vai ser inflamado pela competição. Mais detalhes com a nossa repórter Rebeca Renzi.
Mesmo não acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo vai aquecer os motores do comércio no Rio de Janeiro. Um levantamento do Clube dos Diretores Lojistas do Rio prevê um aumento de 2,5% nas vendas no período da competição. Foram levantadas as opiniões de 250 comerciantes de diferentes regiões da capital fluminense. Alguns segmentos se destacam. No setor de eletroeletrônicos, principalmente na venda de televisões para assistir aos jogos, a previsão de aumento é de 10%. De acordo com o mesmo estudo, mesmo endividada, a população, cerca de 74% dos torcedores pretendem gastar no período do Mundial. 61% deles acumulam dívidas já em atraso. E subindo no mapa, a gente vai saber os dados então do varejo em Pernambuco com a Carol Oliveira.
A Copa do Mundo está chegando e vai movimentar todo o comércio no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que quase 100 milhões de brasileiros pretendem comprar algum produto ou serviço para acompanhar os jogos. O gasto médio planejado por pessoa é de R$ 619. Os itens mais procurados são as roupas e os enfeites. Muitas pessoas fazem questão de comprar a camisa oficial do Brasil, por exemplo, ou roupas com as cores da seleção brasileira. Bandeiras e cornetas também vendem muito antes do início das partidas.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E você sabia que os alimentos estão liderando aí a intenção de consumo dos mineiros? Aliás, o lugar para ter comida boa. Quem chega com as informações é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Copa do Mundo de 2026 também deve movimentar o bolso dos mineiros. Pesquisas recentes mostram que comida e bebida lideram as intenções de gastos durante o torneio. Segundo o levantamento da NeoGrid com a Opinion Box, 51% dos brasileiros pretendem gastar mais com alimentos e bebidas durante os jogos. Já uma pesquisa Data Makers aponta que 71% dos torcedores planejam aumentar o consumo de produtos e serviços no período da Copa. Os itens mais procurados devem ser snacks e petiscos, com 72% da intenção de compra, além de carnes para churrasco, doces e bebidas. Vestuário também aparece em destaque. 43% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios temáticos da seleção brasileira. Em Minas Gerais, a expectativa da indústria é de crescimento forte nas vendas durante o Mundial. A FIENG projeta aumento na procura por carnes, bebidas e moda, impulsionado pelas reuniões entre amigos e familiares para acompanhar os jogos.
Muito obrigada, Júnior de Castro, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Paraná com o nosso querido Ângelo Sfeier. Manda aí, Ângelo.
O comércio do Paraná está otimista com a chegada da Copa do Mundo, que começa nas próximas semanas. Isso vai muito além das tradicionais compras de televisores. Os supermercados projetam um crescimento de 5% nas vendas, apostando, por exemplo, nas bebidas e nos petiscos. As papelarias também estão otimistas e se preparam para surfar essa onda, oferecendo itens de decoração, acessórios e bandeiras. Com os jogos começando em vários horários do dia, entre 1 da tarde até 1 hora da manhã, os bares de Curitiba também projetam um movimento 50% maior durante o Mundial. E por fim, mas não menos importante, o álbum de figurinhas da Copa tem impulsionado vários setores, desde os shoppings, que prepararam espaços e eventos de trocas, até as bancas de revistas, que viram o ticket médio das vendas dobrar desde a disponibilização dos pacotes de figurinhas.
Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte, como é que vai ser o seu gasto aí para a Copa do Mundo. Quanto que você desembolsa aí no seu dia a dia, ou no mês de Copa, ou num fim de semana, num jogo específico da seleção brasileira? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que você sabe, é o 11 São Paulo mesmo, 972211001. Vai fazer aquele churrasco? Você vai num barzinho para assistir os jogos, né? Já demanda um certo dinheirinho, a gente sabe, né? Então, ficando indiferente ou não, todo mundo acaba gastando aí numa Copa do Mundo. Assim, a nossa reportagem foi, inclusive, para as ruas, para perguntar para a nossa população, e a gente acompanha quanto que a Copa pesa no bolso do brasileiro.
Ah, para mim não mexe muito. É assim, eu não sou uma pessoa muito gastona, mas eu consigo me controlar com a medida do possível.
Ela mexe do lado positivo, né? Pretendo investir mais ainda do que gastar, né? Eu sou do tipo de investir.
Você quer investir como na Copa do Mundo?
Ah, investir, procurar minhas horas vagas, fazer alguma coisa para que eu possa atrair mais dinheiro pro meu bolso. Umas entregas de moto ou algo do tipo.
Ah, como eu especificamente é um pouco menos, porque eu não sou tão aficionado a assistir com os amigos. Eu passo muita raiva com a seleção brasileira. E então é sempre um pack de cerveja, uma carninha que eu vou assar ali comigo. Mas, por exemplo, meu pai, ele gasta muito dinheiro com isso, porque ele gosta de 15 pessoas sentadas em frente à televisão, muita carne, muita bebida, apostas e todo mundo uniformizado. Então, abala as estruturas um pouco, às vezes, entendeu?
Ah, ela mexe um pouco, não mexe muito, mas, tipo, eu gasto com camisa, né, da seleção. É, eu comprei também comprei um álbum de figurinha, tá um pouquinho mais caro esse ano, né? E também juntar a família, né? Fazer churrasco, geralmente, aí gasta um pouquinho mais, mas não tanto assim, mais ou menos.
É, pro meu bolso não mexe muito, porque eu vou trabalhar, eu quase nem vou assistir os jogos assim, né? Só quando tiver um tempo em casa mesmo, que eu trabalho direto, então pra mim não mexe muito com